Paraná em Rede está de volta.
O Paraná quer buscar junto ao governo federal mais recursos para o plano agrícola e também está pedindo a queda de juros no novo plano.
A Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento enviou documento ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que propõe aumento na concessão de crédito para o agronegócio, redução nas taxas de juros para as principais linhas de financiamento do agronegócio brasileiro e o cumprimento integral de todas as questões contidas no plano anual. O Plano Agrícola e Pecuário para a safra 2019-2020 começa no mês de junho. Segundo o secretário da Agricultura, Norberto Ortigara, as propostas contidas no Plano Agrícola e Pecuário solicitam mais recursos e juros menores.
Nós pedimos redução de juros. Tivemos, felizmente, uma inflação baixa no Brasil, portanto, temos um ambiente mais favorável a reduzir o custo do financiamento. Lembro a quem nos ouve que, diferentemente do cidadão comum, um agricultor põe a risco todo o seu patrimônio ao quando ele decide fazer uma lavoura de soja, de milho, de feijão, etc. E geralmente sem proteção de seguro, feita a céu aberto, com toda a possibilidade de intempéries climáticas ou de pragas e doenças, e ainda não tendo a capacidade de formar o preço pelo qual ele vai vender as coisas, porque a agricultura toma preços de mercado.
Conforme determinação do governador Carlos Massa Ratinho Júnior, o documento enviado ao Ministério da Agricultura apresenta sugestões para reduzir a burocracia na concessão de crédito rural, assim como solicita a disponibilidade integral do volume de recursos anunciado. Desde a safra 2017-2018, uma série de resoluções do Conselho Monetário Nacional vem reduzindo significativamente a oferta de recursos controlados via crédito rural. De acordo com o secretário Ortigara, o envio das propostas dos estados à Secretaria de Política Agrícola do Ministério acontece todo ano e o Paraná tem como objetivo o fortalecimento do agronegócio como mola propulsora do desenvolvimento econômico em todo o país, como já vem acontecendo.
Nós queremos fortalecer ainda mais essa capacidade paranaense de ser o principal espaço agrícola do Brasil. Toda forma de produção agrícola é importante e toda forma de processamento industrial é importante. Então nós objetivamente pedimos mais dinheiro, que o governo federal, através das suas decisões lá do Conselho Monetário Nacional, do ministro da Economia, da ministra da Agricultura, destinem mais recursos para financiar a safra 19/20.
O documento atual propõe uma oferta de 220 bilhões de reais para o crédito rural em todo o país, sendo 170 bilhões de reais para custeio e 50 bilhões de reais para investimentos. Esse valor representa um aumento de 13,2% em relação ao ano passado, quando o governo disponibilizou 194 bilhões e 370 milhões de reais para o agronegócio brasileiro. O documento propõe ainda a redução de 0,5 ponto percentual nas taxas de juros, sendo de 6 para 5,5% aos médios produtores e de 7 para 6,5% para os demais produtores. O secretário esclarece que também foram solicitados recursos para contemplar a agricultura familiar.
Nós queremos mais 32 bilhões para financiar dentro do PRONAF a nossa agricultura familiar, tão importante aqui para o estado do Paraná, já que representa aí cerca de 85% das nossas propriedades rurais. Nós queremos que o governo federal tenha uma visão clara da importância, da relevância do agronegócio para a economia nacional, já que o agronegócio responde no Brasil por cerca de 22, 23% do nosso produto interno bruto, do nosso PIB, e aqui no Paraná ainda mais relevante, se aproximando aí de 33 a 35%.
De acordo com o Departamento de Economia Rural, que pesquisa o valor bruto da produção agropecuária, que é o faturamento bruto no campo, nos últimos 10 anos teve um crescimento médio de 2,5% ao ano, com um crescimento real de 28% no período 2008 a 2017. O valor bruto da produção agropecuária do estado passou de 66 bilhões e 400 milhões de reais em 2008 para 85 bilhões e 300 milhões de reais em termos reais em 2017, descontada a inflação no período. Os detalhes da proposta enviada pelo governo do Paraná ao Ministério da Agricultura constam no site de notícias do estado, o www.aen.pr.gov.br. Repórter Amanda Lanes.
Uma audiência pública discute a situação de pessoas que moram próximas a barragens no Paraná. Deputados estaduais, a Defesa Civil e especialistas em segurança de barragens vão debater o assunto.
Além de discutir a segurança de pessoas que moram no entorno e territórios mais próximos das barragens, também é objetivo desta audiência pública falar dos direitos das populações atingidas, o desenvolvimento das regiões onde as barragens se concentram e estudar uma política de comunicação mais adequada e mais transparente para a questão. A audiência é uma iniciativa da bancada do PT na Assembleia Legislativa, formada pelos deputados Professor Lemos, Tadeu Venere, Arilson Chiorato e Luciana Rafaim. Também vão participar do evento os deputados Goura e Nelson Luersen, do PDT, Anibele Neto e Requião Filho, do MDB, e o deputado Tercílio Turini, do PPS. O líder do PT na casa, deputado Professor Lemos, diz que a situação das barragens no Paraná precisa ser discutida com urgência.
Nós temos usinas em cascata no Paraná. No Iguaçu, por exemplo, o Rio Iguaçu, ele tem 6 usinas. E se a primeira de cima tiver um problema e ela estourar, todas as outras vão. E aí não é um problema só estadual, é um problema internacional, porque vai atingir a Argentina, por exemplo. Precisamos de debate urgente no estado do Paraná com relação às barragens que já foram construídas e às barragens que estão por serem construídas no estado do Paraná. E também os impactos que elas causam, tanto econômicos como sociais, às regiões atingidas.
No Paraná, 65 municípios abrigam barragens para uso de geração de energia. O estado conta com um modelo de plano de contingência municipal de barragens para orientar gestores das cidades incluídas em áreas de impacto direto em caso de acidentes. Para o deputado Tercílio Turini, as barragens precisam de um controle mais efetivo por parte do estado.
Na verdade, nós sabemos que o estado, as dificuldades que ele tem para fazer a fiscalização, através da Secretaria do Meio Ambiente, através dos recursos hídricos. E o número, pelo menos os comentários que a gente escuta, é que o número de pessoas que fazem trabalho de fiscalização é um número relativamente pequeno. Então, isso serve de alerta. Nós falamos, quando nós falamos do Rio Iguaçu, falamos em grandes represas, né? Mas nós temos em outros rios pequenas represas que às vezes a fiscalização nunca ocorreu.
Depois da audiência pública desta terça-feira no plenarinho da Assembleia Legislativa, a ideia dos parlamentares é de realizar audiências nas cidades onde estão localizadas as barragens, como explica o deputado Professor Lemos.
E a ideia, depois dessa grande audiência aqui, organizarmos audiências lá nas comunidades cujas famílias ficam abaixo do reservatório e são atingidas. E caso rompa uma barragem dessas, elas serão muito afetadas.
As autoridades do Paraná estão em alerta desde o rompimento da barragem da Vale no Córrego do Feijão, no dia 25 de janeiro, que levou um mar de lama à cidade de Brumadinho, em Minas Gerais. Até o momento, há 197 mortos na tragédia e 111 pessoas continuam desaparecidas. De Curitiba, repórter David Lira.
Estão abertas as pré-inscrições para exames da educação de jovens e adultos no Paraná. E elas terminam esta semana.
Terminam nesta quarta-feira as pré-inscrições para os exames da educação de jovens e adultos online da Secretaria de Estado da Educação. A oportunidade é gratuita e voltada para qualquer pessoa maior de 15 anos que deseja retomar os estudos e obter uma certificação no ensino fundamental. Os interessados devem ler atentamente o edital com todas as informações sobre os exames da EJA online, imprimir e preencher o requerimento de pré-inscrição e procurar um dos 272 estabelecimentos estabelecimentos de ensino credenciados com original e fotocópia do documento de identificação. As provas acontecem em duas etapas diferentes, abordando as 8 disciplinas do ensino fundamental fase 2, ou seja, do 6º ao 9º ano. O participante que obtiver nota igual ou maior que 6 em todas as provas pode pedir a certificação do ensino fundamental ou a declaração de proficiência somente nas disciplinas em que obteve a média. A educação de jovens e adultos é uma modalidade de educação básica destinada a jovens e adultos que não puderam fazer os estudos na idade certa. Ela é ofertada na rede estadual e o aluno constrói a grade curricular da maneira que for mais adequada, podendo se matricular em até 4 disciplinas de cada vez. O ensino fundamental pode ser concluído em no mínimo 2 anos e o ensino médio em no mínimo 1 ano e meio. A matrícula e as aulas são gratuitas e o estudante também tem direito à alimentação escolar fornecida pelo governo do Paraná. De acordo com a coordenadora da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria da Educação do Paraná, Márcia Dudek, os exames online são uma oportunidade de certificação para quem estuda por conta própria.
Muitas vezes a pessoa não tem condições por conta de horário de trabalho, que nem sempre é no mesmo turno, ele pode variar de turno no trabalho. Os exames de EJA vêm para auxiliar nessa conclusão da educação básica, né?
As provas são aplicadas ao longo do dia em computadores dos laboratórios de informática das escolas credenciadas, exceto pela redação, que é escrita em uma folha própria e corrigida por um professor no local. Elas têm duração de 1 hora e meia, exceto a de língua portuguesa e redação, que dura 2 horas. A lista completa de escolas que participam dos exames da EJA online está disponível no site www.educação.pr.gov.br/EJA. Repórter Priscila Paganotto.
O Paraná em Rede termina aqui. Ótima terça-feira para você. A gente se encontra amanhã aqui no Paraná em Rede. Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.